Vamos, quando se sentirem condições para apresentar o seu relatório, diga-nos. A Joana Barata Lopes tem a palavra. Estamos no ponto 2 da ordem do dia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Este relatório diz respeito à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento da União Europeia 1304/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Social Europeu no que respeita ao aumento do pré-financiamento inicial pago a programas operacionais apoiados ao abrigo da Iniciativa para o Emprego dos Jovens. O relatório está dividido na parte introdutória, nos considerandos e nas conclusões, sendo que na parte introdutória o objetivo é explicar o procedimento que levou a esta iniciativa, o objeto da iniciativa, que devo dizer que no relatório diz objetivo e era suposto ser objeto, portanto peço depois para que seja feita aqui a alteração, o enquadramento da proposta e as alterações propostas onde se transcreveu o artigo. Basicamente o que esta alteração faz é introduzir o artigo 22A no regulamento que diz respeito relativamente ao Fundo Social Europeu à sua aplicação no pré-pagamento inicial às iniciativas de emprego para os jovens. O objeto da iniciativa, como de uma forma muito simples, vem, tenta-se que esteja explicado aqui no relatório, debruça-se nesta análise, introduz então, como eu dizia, um artigo neste regulamento. Entendeu-se que devia ser enquadrada a proposta explicando o que é esta iniciativa para o emprego dos jovens, quando é que foi adotada, embora nós já tivemos oportunidade nesta comissão de acompanhar desde o início tudo o que disse respeito, primeiro à oportunidade para os jovens, depois à garantia jovem e nela onde se enquadrava como uma das medidas de incentivo esta iniciativa para o emprego dos jovens. O que é que isso faz é alterar o regulamento sobre essa mesma iniciativa que já aqui tínhamos tratado. Explica no enquadramento da proposta de onde é que vem então esta iniciativa emprego para os jovens, explica, que me parece importante para a compreensão desta alteração, como é que é feito o pré-financiamento inicial, chama a atenção para o facto desta ser uma iniciativa cuja dotação é especificamente da União Europeia, também chama a atenção para o facto de que com esta alteração ao regulamento não altera o orçamento para a União Europeia, o que faz é introduzir um pré-pagamento num montante superior àquele que estava estabelecido inicialmente. E, portanto, de uma forma muito simples, é isto que a iniciativa faz, chamando a atenção, explica a Comissão, que teve a ver com os alertas que alguns Estados-membros lançaram sobre a forma como estava a decorrer a implementação desta iniciativa nos seus países. Esses Estados-membros também chamam... Estes Estados-membros, não é seguramente pela pouca importância da matéria, estes Estados-membros chamam a atenção para algumas questões burocráticas que estiveram relacionadas com essa fraca implementação, em alguns casos, permito-me dizer a título pessoal que não é, ainda que não constando do relatório, não foi um caso identificado em Portugal, mas que em alguns casos houve situações que impediram a aplicação de acordo com aquilo que a Comissão queria, sendo que o mais relevante deles para a execução deste relatório é justamente a questão do pagamento aos beneficiários e, por isso, o aumento da dotação do pré-pagamento inicial, à volta de qual gira este relatório e esta proposta. É introduzido depois o tal artigo 22A, para que fique claro a cada um das senhoras e dos senhores deputados o que é de facto alterado. Chama-se a atenção para que, no ponto 3 deste artigo que é introduzido, também se diz que, não havendo uma determinada implementação, é devolvido o dinheiro à Comissão Europeia. Explica-se naturalmente os princípios democráticos aplicáveis na lógica do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e depois o que se diz relativamente às conclusões é justamente isto. O presente relatório, e passo a ler em face da sua votação, em face do exposto à Comissão de Segurança Social e Trabalho, conclui o seguinte: o presente relatório debruça-se na análise da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Social Europeu, propondo o aumento do pré-financiamento inicial pago a programas operacionais apoiados ao abrigo da Iniciativa para o Emprego dos Jovens. Com esta alteração ao referido regulamento, a Comissão introduz o artigo 22A, que aumenta os montantes de pré-financiamento pagos aos Estados-membros, não alterando o perfil financeiro global já acordado das dotações nacionais, mas antecipando as dotações já reservadas para a Iniciativa Emprego dos Jovens no Orçamento da União Europeia. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União, respeitando igualmente o princípio da proporcionalidade, não excedendo o que é necessário para garantir a aplicação do Fundo Social Europeu à Iniciativa Emprego para os Jovens. Ponto 4. A Comissão de Segurança Social e Trabalho dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto de 2006, ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Como viram, é para ser remetida à CAI. Pergunto se há dúvidas, pedidos de esclarecimento, intervenções. Não havendo... Sr. Deputado Nuno Sá, peço desculpa, tenho a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Há uma intervenção da parte do Partido Socialista a propósito do tema deste relatório e aproveito para felicitar a relatora pelo trabalho técnico, que considero que está bem feito e objetivo. Contudo, do ponto de vista político, eu não queria deixar de assinalar, e para que fique no, nos nossos registros, que este tema, e em particular para esta comissão, e não foi por acaso que decidimos também o escrutínio, tem uma dimensão social muito importante, e em particular para Portugal. Estamos a falar do desemprego dos jovens. Precisamente, chegámos a atingir quase níveis de 40% nesta faixa da população. E o que eu quero aqui assinalar, e quero que fique registado, é que isto é um péssimo exemplo do funcionamento da União Europeia. Porque a garantia jovem, a iniciativa para o emprego jovem, vem sendo falada no seio da União Europeia desde 2012. Nós já vamos em 2015 e estamos hoje perante um regulamento que altera novamente um programa que, como é dito no relatório, nem sequer cumpriu muitas das expectativas que tinham sido criadas. E isso está no relatório e isso é factual, porque desde logo em Portugal e noutros países os níveis de desemprego jovem continuam muito elevados e a União Europeia não fez tudo o que pôde para ajudar a combater esse problema. E, portanto, não queria deixar passar isso em claro. A União Europeia aqui anda aos solavancos, aos zigue-zagues. Nós já vamos, repito, em três anos que o tema da iniciativa Garantia Jovem, depois adotada pela Comissão Barroso, é falada e não temos resultados nenhuns. Ainda estamos a discutir regulamentos. Eu nem vou, não é por aí que quero entrar, mas não deixo de dizer que acho que o PSD e o CDS não deram também um grande contributo, porque nos primeiros projetos de resolução que o Partido Socialista apresentou a propósito da implementação da Garantia Jovem, votaram contra no plenário, não deram grande apoio político a esta iniciativa, mas sobretudo não quero deixar de assinalar isso, o péssimo trabalho que a União Europeia está a fazer a propósito de uma iniciativa que ela própria adotou.
Obrigado. Há mais intervenções? Estamos então em condições de votar. Votos contra? Abstenções? Está então aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto terceiro, distribuição das seguintes iniciativas legislativas. No ponto terceiro são as que estão agendadas para o plenário de 8 de abril e depois no ponto quarto as que estão agendadas para o plenário de 16 de abril. Perdão. Há aqui duas PPLs relativas a ordens que ficaram para já em suspenso em termos da sua distribuição, concretamente a dos médicos dentistas e a dos farmacêuticos, porque a baixa inicial foi para esta comissão e há o eventual entendimento de que deveria ter sido para a Comissão de Saúde em conexão com a nossa. Isto sem prejuízo do grupo de trabalho que irá ser criado entre as três comissões. Eu já falei com a Presidente da Nona e com o Presidente da Primeira e é isso irá fazer-se, para que, enfim, para que as coisas corram mais ou menos em simultâneo e a compasso. De qualquer modo, enfim, tinham essas duas baixado esta comissão e entendeu-se, enfim, questionar no bom sentido essa mesma baixa para perceber se ela é definitiva ou não, uma vez que nas indicações que existem relativamente a estes assuntos, em regra, vão para a nona comissão. E, portanto, não vamos fazer para já a distribuição. Se depois confirmar a baixa esta comissão, assim faremos. Se não se confirmar, será a nona comissão que fará essa mesma distribuição. Era só para vos esclarecer relativamente a isto. Quanto ao ponto 3, eu não será necessário ler. Relativamente à Câmara dos Despachantes Oficiais e à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, será o grupo parlamentar do PSD a indicar. Relativamente à Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, será o grupo parlamentar do PS. E relativamente à Ordem dos Médicos Veterinários, será o grupo parlamentar do CDS-PP. Não sei se já estão em condições de indicar os deputados que tomarão boa conta desta tarefa. Sr. Deputado Mercedes Borges.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, caros colegas. Relativamente à indicação dos nomes do grupo parlamentar do PSD, eu queria solicitar podermos enviar posteriormente por e-mail, na medida que são imensos e nós vamos ter que fazer uma distribuição para o nosso grupo parlamentar. Portanto, com a maior brevidade possível, enviaremos. Provavelmente ainda hoje. Todos,
referidos
no 3
e no 4. Muito bem. O Partido Socialista está em condições?
Relativamente à Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, passar à Ordem dos Contabilistas Certificados, serei eu próprio, Sr. Presidente.
Esse. Relativamente ao novo estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários, estão em condições de indicar? Para o novo estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários, o autor do parecer. Sr. Deputado Artur Rico. Muito bem, muito obrigado. No ponto 4, o PSD ficou de indicar à posteriori e também para aqui. O PS, relativamente à Ordem dos Engenheiros e à Ordem dos Biólogos, já está em condições? Deputado António Cardoso. Muito bem, Mário Cardoso e Mário. Relativamente às distribuições, também temos o assunto encerrado. O PSD depois indicará aos deputados que ficarão com as distribuições ainda em falta. E passamos ao ponto 5, António Cardoso e Mário Ruivo. Passamos ao ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS, propondo a audição do Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, Dr. Amando Leandro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá para uma apresentação breve do requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito breve, porque o requerimento foi distribuído com relativa antecedência e, portanto, todas as senhoras e senhores deputados tiveram a oportunidade de ver a fundamentação do PS para que se proceda nesta comissão à audição do Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Eu quero assinalar que os processos nesta comissão têm vindo a aumentar. Em 2013 nós temos um registro de quase 4 mil processos. São mais 1.600 do que em 2012, mais 4.500 sensivelmente que em 2010. Os números estatísticos que nos são dados e aquilo que é a nossa percepção da realidade e que nos fazem chegar é de graves riscos de pobreza e, em particular, dos mais vulneráveis, das crianças e jovens. E eu penso que isso é uma matéria que nos deve unir e uma preocupação que será de todas as senhoras e senhores deputados, independentemente do grupo parlamentar. Considerando também aquilo que tem sido transformações que têm ocorrido no seio dos técnicos que estão afetos à Comissão de Proteção de Menores, ao seu funcionamento, a questão da requalificação, naturalmente, dos trabalhadores do Instituto da Segurança Social, porque muitos deles estavam a desempenhar funções nas Comissões de Proteção de Menores. Eu penso que tem toda a atualidade e era muito importante no sentido de proteger precisamente as crianças e jovens em risco em Portugal, nós ouvirmos quem diariamente tem a responsabilidade e trabalha de perto com as comissões de proteção de crianças e de jovens em risco, para percebermos realmente qual é o ponto da situação e estas alterações no seio da Segurança Social, que impacto é que estão a produzir. E, portanto, gostaríamos muito que todos os grupos parlamentares se associassem e permitissem que se fizesse esta audição, em particular o PSD e o CDS.
Muito bem, muito obrigado.
Que tenha maioria, naturalmente.
Muito obrigado. Há intervenções ou estamos em condições de votar? Sr. Deputado Mercedes Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para tecer algumas palavras relativamente ao requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS e que o seu deputado Nuno Sá acabou de expor. Dizer que é normal esta comissão, todos os anos tem recebido aqui, com muito gosto e redobrada atenção, o senhor juiz conselheiro Leandro, presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Temos sido sempre informados e, como consideramos também que isto é uma matéria muito relevante e preocupante, teremos, porque tem a ver com crianças, todo o gosto e apoiaremos a vinda cá. Nada temos a opor que venha cá e que seja ouvido o Sr. Presidente da Comissão Nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais intervenções? Sr. Deputado Arturo Rico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que o CDS nada tem a objetar à vinda cá do Sr. Juiz Conselheiro, à audição do mesmo, no âmbito, aliás, e seguindo a raciocínio do Sr. Deputado Nuno Sá, para apurar qual a situação atual, como explica este aumento do número de processos junto à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, quais as melhorias no funcionamento que poderá sugerir. E, portanto, entendemos que é útil, até porque nos permite aquilatar da realidade no terreno, não só do trabalho da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, mas também da realidade social no terreno. E, aliás, acharíamos útil também ouvir responsáveis do Ministério Público junto ao Tribunal de Família e Menores, porque trabalham em conjunto com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e dão-nos uma outra visão também, que é do funcionamento dos Tribunais de Família e Menores, que também é extremamente relevante, até para ter uma ideia de como estão a ser resolvidos esses casos, quais as diligências, qual o tempo que está a demorar e, acima de tudo, também fazer uma caracterização social dos porquês e das razões dos processos que lhes estão a aparecer. Portanto, se achamos útil esta, não deixamos de achar menos útil também, eventualmente, ouvir o Ministério Público e o Tribunal de Menores de Família.
Obrigado, mas bem percebi, não é em simultâneo, seria uma subsequente. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito bom dia, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Para dar nota do seguinte, além de concordar com o requerimento do PS, subscrevemos aqui a intenção de ouvir quer o Ministério Público, quer os Tribunais de Família e Menores, uma entidade são diferentes dos Tribunais de Família e Menores, mas podemos ouvir, até porque há um processo de requalificação em curso em que muitos técnicos dos Tribunais de Família e Menores estão a ser despedidos e, portanto, fazem falta. É bom ouvir os impactos que isto irá ter sobre os Tribunais de Família e Menores e, nesse sentido, subscrevemos o requerimento e, portanto, estamos de acordo que seja promovida uma audição com o Ministério Público e com os representantes dos Tribunais de Família e Menores que nos possam aqui elucidar sobre os processos em curso e as dificuldades com que enfrentam no terreno.
Muito bem, muito obrigado. Ficou então
Sr. Presidente.
Assinalado. Há aqui uma... Pode haver... Eu acho que pode haver aqui uma dúvida relativamente ao segundo aspecto, é se não devemos fazer com a primeira comissão ou se devemos clarificar bem qual é o âmbito, o que é que pretendemos ouvir para não ferir aqui as competências da primeira comissão. Portanto, podemos fazer em conexão com a primeira. Eu poderei sugerir ao Sr. Presidente da primeira comissão que se possa fazer. Peço desculpa, Sr. Deputado Mercedes Borges.
Concordamos em absoluto com a observação muito pertinente e precisamente no âmbito do espírito do nosso requerimento e, portanto, foi perfeitamente compreendido pelo Sr. Deputado Arturo Rego e, portanto, nós apoiamos qualquer iniciativa, tomamos, não há aqui nenhuma questão de partidarite e, portanto, tem toda a pertinência precisamente também ouvir o lado dos tribunais pelas mesmas razões.
Acordarem no plano metodológico, faríamos primeiro a audição com o Sr. Juiz Armando Leandro e depois, subsequentemente, proporíamos à Primeira Comissão uma audição conjunta nos termos que o Sr. Deputado Arturo Rego enunciou. Se vos parecer bem, creio que a sequencialidade faz sentido e também o envolvimento da Primeira Comissão. Ah, sim, também darei nota à Primeira, embora aqui possa ser uma iniciativa mais nossa. Creio que aqui a legitimidade não é colocada em causa, mas convidaremos a primeira comissão para estar. Na outra, seria uma audição, uma organização, entre aspas, conjunta. Está bem? E na sequência, se vos parecer bem. Eu creio que vamos votar, mas de qualquer maneira está aprovado por unanimidade. Não há votos contra, não há abstenções e, portanto, está o requerimento aprovado por unanimidade.
Mas, o Presidente falará então...
Falarei sim. Muito bem. Relativamente a esta audição, será, de um ponto de vista de tempos, uma audição simples, creio eu, não é? Estamos a tratar de um tema em concreto, uma primeira exposição do senhor, por parte do senhor doutor juiz, uma ronda, resposta e, eventualmente, uma segunda ronda a pedido, não é? Quer dizer, se houver esclarecimentos adicionais. De qualquer maneira, vamos ver qual é a grelha habitual, mas creio que esta será suficiente. Muito bem. Eu ia propor-vos o seguinte, não sei se será possível por parte do senhor doutor Armando Leandro. Para a próxima semana, na quarta-feira, a apresentação, creio que receberam todos essa informação de um relatório desenvolvido pela OCDE para Portugal sobre as competências, etc. E coincide, é uma quarta-feira às 11h30, portanto, podendo, querendo ir assistir, coincide com a hora habitual, a hora e o dia habitual da nossa reunião. Portanto, a minha sugestão era que antecipássemos a reunião para quarta-feira, um bocadinho mais cedo, ou então que pudéssemos fazer na terça-feira, ao final da tarde, verificando se o Sr. Dr. Armando Leandro pode estar cá na próxima terça-feira. Sugeriria às 4 ou às 5, de modo, e verificaríamos se o Sr. Dr. Juiz poderia estar colido convosco, com as vossas agendas, parece-vos bem?
Terça-feira
às 4, terça-feira às 5, se não puder ser no dia 31, poderemos passar para dia 7, sendo que temos previsivelmente a audição do Sr. Ministro no dia 8, mas se entenderem que podemos sugerir também o dia 7, para não... Enfim, para não ficar... Esta próxima não? Então...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Eu queria dar aqui uma informação e também vai um bocadinho na sequência daquilo que o Sr. Presidente está a falar da marcação da data, que é o seguinte. O grupo de trabalho sobre a PPL, deixe-me só ver aqui o número... Relativamente às sociedades comerciais, às sociedades profissionais, que é o projeto de lei 266-12, nós tínhamos efetuado uma calendarização, da qual na próxima, portanto até amanhã, seriam enviados à comissão os parceiros das várias entidades e na sexta-feira apresentaríamos as propostas de alteração. Sucede que os serviços informaram-me que só conseguiram enviar na sexta-feira passada portanto, o pedido para as entidades que entendessem se pronunciarem e então foi prorrogado o prazo até sexta-feira, até à próxima sexta-feira. O que eu sugeria, se todos estivessem de acordo, é que, portanto, ficava de facto até sexta-feira e nós, os grupos parlamentares, entregaríamos as propostas até segunda, ao final da manhã ou início da tarde, para que pudéssemos na mesma continuar os trabalhos que estavam agendados para terça-feira. Por isso é que ele estava a dizer que, como o grupo de trabalho já tinha agendado a terça-feira todo dia para a especialidade, não seria conveniente marcar a comissão. Pronto, era só isso, essa informação que eu queria dar.
Está agendado, até porque nem sequer sabemos se o senhor doutor Juiz Armando Leandro poderia na terça-feira, portanto, se está agendado, está agendado. Agora, podemos cometer como alternativa, enfim, agendar para a próxima quarta-feira, de manhã, mais cedo. Diga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer, na sequência do que disse a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, e agradecendo a tolerância, porque eu vou ter mesmo que sair agora, não posso ver, que eu chamo a atenção que nós temos esta questão que a Sra. Deputada Clara Marques Mendes disse, mas vamos também ter agora toda a questão das ordens, que nos vai encher muito, mesmo muito à gente, e portanto... Eu agradecia o maior cuidado agora nas marcações e que se tivesse em consideração que esta comissão e os deputados da comissão vão ter um volume de trabalho muito grande, daqui até, suponho, maio, abril, maio, vão ser 2 meses muito intensos por causa da questão dos estatutos das ordens profissionais. Vai-nos cair tudo em cima do colo.
O que, a sugestão era, portanto, como aos pareceres foi... O que os contributos vão chegar até sexta-feira e as propostas de alteração na segunda, portanto, dar ou até ao final da manhã ou até ao início da tarde para que na terça-feira... Na terça-feira era, tínhamos dedicado, marcado a tarde toda para a discussão na especialidade, já com os parceiros recebidos pela Comissão.
Claro.
Convinha, é que depois não conseguimos fazer tudo.
Mas vamos, há aqui uma hipótese, se vamos verificar se o Sr. Dr. Juiz Armando Leandro pode, por exemplo, na quarta-feira às 9h30, porque podendo às 9h30, quarta dia 1, podendo às 9h30, a partir das 11h30 já devemos estar livres e quem quiser pode ir assistir ao relatório, à apresentação do relatório da OCDE. Portanto, se o Dr. Armando Leandro puder quarta às 9h30, ficaria assim. Se o Dr. Armando Leandro não puder quarta às 9h30, então se calhar, se não se importassem, marcaríamos a reunião, que passará a ser uma reunião ordinária, portanto com uma agenda mais curta, por exemplo, às 14h de quarta-feira. E então podemos ir ao relatório, podemos ir assistir ao relatório e reunir às 14h. Parece-vos bem? Portanto, terá esta nuance. Assim que saibamos se o Dr. Juiz Armando Leandro pode ou não pode, na próxima quarta-feira às 9h30, ou fica às 9h30, ou então passa para as 14h. Parece-vos bem?
Mas às 14h, depois não há plenário às 3h.
Ah. Mas
é reunião. Parece muito impactado. Mas estamos
a falar. É uma reunião. Não, mas essa é a reunião de comissão, não é audição. É a reunião habitual.
11h30 hora fazemos a reunião de comissão. Será até menos.
Temos que ter cuidado.
Nós iríamos levar a votação.
Posso falar?
Por isso temos uma hora. Mas à partida a votação já vem. É ordinária. É. Não. Havendo audição, 9h30, porque às 11h30 provavelmente já estaremos despachados, mas vai depender, enfim, da disponibilidade do Sr. Dr. Juiz. Se puder, dia 1 às 9h30, fechamos. Isto também no sentido daquilo que o Sr. Deputado Artur Rego disse, para não prolongarmos muito isto, para não haver aqui colisão de agendas. Portanto, vamos tentar dia 1. Se não, vamos sugerir dia 7, à tarde.
E propor logo dia 14.
E dia 7 ainda não está tomado por nenhum... por nenhum grupo de trabalho, até ver. Pronto, então vamos, eu pedi à doutora Susana que telefonasse já hoje ao Dr. José Armando Leandro e verificássemos se pode dia 1, se em alternativa pode dia 7 e se calhar deixamos o dia 14 também. Terça-feira.
Okay.
A partir da 1 ao 7 é capaz. Há mais temas para além do grupo de trabalho? Não? Muito bem. Esta proposta, já agora, esta proposta de alteração que o PS está a indicar, o PCP não se opõe? Possa ser terça-feira, em vez de segunda ao fim do dia, possa ser terça-feira até às 10h30, a entrega das propostas de alteração à PPL, qual é o número? A das 266.
Quem está a acompanhar esse processo, salvo erro, por parte do PCP, é o meu camarada Bruno Dias. Quem está a acompanhar esse processo é o meu camarada Bruno Dias, não é? Pronto. Como é um alargamento de prazo, à partida não haverá problemas.
Não, é só chamar a atenção.
Não é alargamento de prazo? Não é alargamento de prazo, não é?
Para entrega
das propostas. Mas deixa tudo. Ah, mas isso. Nem esse compromisso não posso assumir.
Então, se calhar o melhor, não fechamos já. Se era o importante, o que poderia ser a melhor metodologia era a Sra. Deputada Clara Marques Mendes verificaria se todos os grupos parlamentares concordam. Se concordarem, muito bem. Se não concordarem, tem que ser segunda-feira. Não está o CDS. Claro, percebo. Eu penso que...
Não é assim tão simples como o senhor deputado está a pôr. Nem é nenhuma questão política. Não vejo aqui nada político, nem de querer empacotar, nem nada. É mesmo uma questão de trabalho, de eficácia. É uma questão, bom, é uma questão de método de trabalho. A questão é que, precisamente, os prazos foram alterados. Porque se estivéssemos a cumprir o calendário que estava pré-estabelecido, não sendo responsabilidade da Comissão, mas as propostas chegariam até meio da semana, o que nos dava mais 2 dias de trabalho parlamentar, quinta e sexta, com todos os deputados aqui, para analisarem esses contributos e formularem as propostas. Ora, com a alteração de calendário, em que as propostas chegam até sexta-feira à noite, nós ficamos com o fim de semana em segunda, que não é dia de trabalhos parlamentares, é um dia até reservado ao contacto com o eleitorado,
sem hipótese de analisar essas propostas, a não ser via online. Mas não é, nem sequer é isso que estava previsto, não era isso que estava previsto, na linha do que o Sr. Deputado defendeu, para se cumprir os calendários. Porque quando se definiu aqueles calendários, foi tendo presente que quando as propostas chegavam, ficaríamos com 2 dias de trabalhos parlamentares para as analisar. E eu não estou a pedir nem sequer mais 2 dias, estou a pedir 1 hora da parte da manhã de terça-feira, de trabalhos parlamentares para podermos ver isso.
O que se trata aqui é de haver solidariedade para com o calendário, de modo a que esteja finalizado no dia em que estava previsto ser.
Se todos os grupos parlamentares concordarem, não vamos criar objeção.
Bloco de Esquerda também. Pronto, muito bem. Percebemos pela sua mímica que está confortável com o calendário. Pronto. E depois, Sr. Deputado Jorge Machado, informa-se. Se da parte do PCP não houver problema, está o assunto resolvido. Muito bem. Então, vamos, relativamente à marcação da próxima reunião da Comissão, vamos aguardar o que o Sr. Juiz Armando Leandro nos vai dizer para fazer a marcação. Está bem?
É para fazer tudo.
Posto isto, muito obrigado a todos. Ah, não, depois, Sr. Deputado Nuno Sá.
No último
ponto,
trabalhos,
outros assuntos.
Era relativamente à audição do Sr. Ministro, foi dito no e-mail do dia 8 que ocorrerá durante a manhã. Eu queria fazer só um pedido que esse durante a manhã, que tem várias horas, não fosse excessivamente para o fim da manhã. Nós, às 10 era o ideal, não fosse...
Às 8?
Porque houve uma salva que começou às 11, começou um bocadinho mais tarde, depois já com atraso e prolongou-se. E, portanto, nós pedíamos, precisamente, se pudesse começar às 10, era esse... Porque, como dizia, durante a manhã não havia ainda hora, era essa a indicação.